Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o.
Relembrando.
No microfone, Renato Barbato.
Olá, amigo e amiga ouvinte. Hoje você vai saber um pouco da história de Maísa Figueira Monjardim, a deusa do samba-canção e da música de fossa Maísa. Ela nasceu no dia 6 de junho de 1936 na cidade do Rio de Janeiro, capital do extinto estado da Guanabara. Nossa personagem foi uma apresentadora, atriz, instrumentista, cantora e compositora brasileira, que brilhou interpretando de forma magistral canções denominadas de Dor de Cotovelo, entre meados das décadas de 1950 e 1970. Nossa relembrada nasceu em uma tradicional família do Espírito Santo. Seus ancestrais governaram a província por vários mandatos e tinham grande influência local. Seu pai era fiscal de rendas. Isso fazia ele mudar com constância. Aos 7 anos, é internada no Colégio de Freiras Sacré-Cœur de Marie, em Paris, onde cursa o primário. Quando completa 11 anos, volta para São Paulo, indo para o município interiorano de Bauru, devido a uma transferência de seu pai. Ela detalha como foi sua primeira infância. Escute.
Eu jogava futebol na rua, vivia em cima das árvores, vivia cantando, por exemplo, em cima de uma mangueira que tinha lá perto de casa, que ao mesmo tempo servia de despertador. Quando eu acordava, eu via aquela manga caindo que tinha sido mordida pelo morcego. Aí eu descia porque estava na hora de eu ir pegar aquela manga que era mais gostosa. Ficava mais doce, mordidinha pelo morcego. Apesar disso, eu tenho medo de morcego incrível. Eu era muito pequenininha de corpo, tinha uma cabeça enorme, mas um corpo muito piquititico. Só tinha olho.
Nossa personagem possui talento nato para a música. Tem sua primeira composição, que fez sucesso tempos mais tarde, escrita aos 12 anos. Trata-se da canção Adeus. Durante a adolescência, passa por diversos colégios de renome na capital paulista, onde sua família fixa residência. Cursa aulas de piano, aprende a tocar violão e se apresenta em encontros promovidos por seu pai, com presença de familiares e membros da alta sociedade paulistana. Maísa rememora quais foram suas influências. Ouça.
A maior influência que eu levei na minha vida realmente foi de música clássica. E o autor que mais me fascinava naquela época, uma grande romântica que eu sou, era Rachmaninoff, não só como a interpretação de piano que ele tinha, como um grande pianista que era, como por suas melodias também. Meu professor de violão foi Silvio Caldas. Silvio, quando papai e mamãe casaram, ele fez uma serenata para papai e mamãe debaixo da janela deles, do hotel onde eles estavam hospedados. Então, Silvio foi praticamente uma constante na minha vida, desde pequena até eu começar realmente.
Com 18 anos, casa-se com André Matarazzo, herdeiro de rica família paulista. Aos 20, grávida de seu único filho, é convidada para gravar um disco, fato que acontece depois do nascimento do menino. As músicas são um sucesso. Isso faz seu casamento deteriorar devido à pressão do marido para abandonar a carreira, já que a artista não era bem vista na época. Maísa opta pelo trabalho e compõe uma música como despedida. Ela explica como ocorreu. Escute.
O Ossa saiu assim, como saiu uma carta que você escreve, da primeira letra, da primeira frase, a última, ela saiu como um recado. Ele olhou aquilo e disse, mas isso que é? Eu digo, não, isso é quase um bilhete para você.
Com o sucesso meteórico, é convidada para lançar outro disco. Isso faz que entre 1958 e 1962, nossa relembrada coloque sua voz em 12 produções musicais. Inicia carreira internacional excursionando para Buenos Aires, onde faz amizade com Astor Piazzolla. Começa a frequentar os encontros do pessoal da Bossa Nova e se interessa pelo estilo que dá seus primeiros passos no mundo musical. Inovadora. Ela apresenta ao público o modo de compor e tocar lançando um disco. Maísa nos detalha o fato. Ouça.
O disco Barquinho, que eu acho que é o primeiro disco de bossa nova que saiu no Brasil. Depois disso, foi que a RGE achou que essa imagem estava, de uma certa forma, me prejudicando. e fez a maior burrada, pediu à CBS que retirasse da praça o disco. E foi retirado. No momento em que ele retirou, entrou então o barquinho, foi o boom, estourou o disco de Gilberto. Esse disco meu, muito pouca gente conhece.
Nossa personagem é uma artista com múltiplos dotes. Tanto que logo depois do sucesso inicial, é contratada para apresentar um programa de televisão, que levava o nome de seu primeiro disco, Convite para Ouvir Maísa. Em uma de suas passagens pela Europa, é convidada para encenar um filme na Itália, realizando o sonho de se tornar atriz. No começo dos anos 70, integra o elenco de profissionais da Rede Globo interpretando Simone na novela O Cafona. Ela explica como foi o início no mundo das telas. Escute.
TV Record e TV Rio. O maestro do meu primeiro programa foi Antônio Carlos Jobim. O primeiro programa meu foi em São Paulo, nas quartas-feiras. Depois a TV Rio também começou a fazer esse programa, Convite para Ouvir Maísa. Depois eu mudei de emissora, fui para os Diários Associados, aí era o Brasil inteiro. Fiz uma participação física num filme na Itália, que começou na Espanha, que era aquele filme daquele toureiro, La Hora de la Verità, do Franco Rossi. Eu aparecia com a Linda Christian, nós todos na casa, até de um grande amigo meu, Eduardo Pinto Coelho.
Desde os primórdios da década de 1960, sua carreira internacional decola. Maísa foi a primeira cantora brasileira a se apresentar no Japão. Fez show e gravou disco nos Estados Unidos, antes mesmo da explosão da bossa nova. Nossa personagem levou a música brasileira com sucesso pela América do Sul, África e Europa, sempre com grande público. Fez uma exibição memorável em uma famosa casa de espetáculos em Paris, em meados da década de 1960. Ela própria nos esclarece o que sentiu ao final. Ouça.
O último número foi o nome aqui, tá? Roland Pierre veio abaixo, né? Foi uma coisa de louco. E até quando eu ia dando atrás, que o Cocatrix me empurrava pra ir, vai pra frente pra agradecer, eu me enrolei na cortina do Roland Pierre, porque eu não sabia mais onde é que eu tava. Foi uma loucura. Pô, eu tive que voltar à cena mais de 5 ou 6 vezes com uma música francesa. Quer dizer, isso pra mim foi uma bela, uma consagração, né? Não foi com as músicas brasileiras, mas sim com a francesa.
Nesse período de indas e vindas ao exterior, participa de festivais da canção como cantora e jurada, ganhando prêmio como melhor intérprete brasileira no primeiro Festival Internacional da Canção. No começo dos anos 1970, passa a se apresentar em boates do Rio de Janeiro e São Paulo. Faz shows populares no Canecão, na Cidade Maravilhosa, e no Urso Branco, em Sampa. Nessa época, começa a se afastar das gravadoras. Ela nos explica o motivo. Escute.
Eu comecei a me afastar porque a coisa está virando um pouco multinacional, sabe? Está virando uma coisa muito profissional. E eu não consigo ver o canto dessa maneira. Eu acho que você ser programada como um computador, você deve gravar isso, que isso aqui vai vender, isso aqui vai vender, isso. Eu não sei fazer isso. Eu sei cantar aquilo que está me vendendo alguma coisa por dentro. Então eu estou pouco a pouco, não me afastando, mas me colocando dentro daquilo que realmente eu quero fazer. Aí todo mundo diz, bom, você vai morrer de fome. Eu disse, não, eu não vou morrer de fome, porque o que me alimenta é arte, mas não o dinheiro que vem da arte.
Com voz e interpretação peculiares, nossa relembrada influenciou cantoras como Simone, Ângela Rorô, Fafá de Belém e Leila Pinheiro, e cantores como Cazuza e Renato Russo. Em meados da década de 1970, praticamente se afasta por completo dos palcos, tendo aparições esporádicas em programas de televisão como Fantástico. Nesse período, se dedica às artes plásticas, outra de suas paixões. Maísa fazia planos de como queria a produção de seus discos no futuro. Ouça.
Quando eu gravar um disco agora, não tem essa de playback, não. Eu quero chegar lá, conversar com os músicos, fazer com que eles entrem dentro do clima, do que aquilo quer dizer, e tirar deles o máximo possível da realidade deles dentro daquele tema. Então vai haver uma consciência coletiva daquilo que está se fazendo. E é claro que todo mundo vai somar.
Nossa personagem compôs dezenas de músicas como Resposta, Felicidade Infeliz, Tarde Triste e Meu Mundo Caiu, como também emprestou sua voz para canções de outros compositores. Estão nessa relação Ligne à l'Amour, Preciso Aprender a Ser Só, A Felicidade e Manhã de Carnaval, entre várias interpretações. Recebeu os prêmios Roquete e Pinto em 1957 e 58, Chico Viola no mesmo ano e Coadjuvante de Ouro em 1971 pela participação na telenovela O Cafona, entre outras premiações. Nossa relembrada entra em seu automóvel depois de cumprimentar o filho pelo casamento. O destino é a sua residência em Maricá. Dirigindo em alta velocidade, ao final da tarde do dia 22 de janeiro de 1977, perde o controle do carro sobre a ponte Rio-Niterói, colidindo violentamente e sofrendo fraturas múltiplas. Na antiga capital do Rio de Janeiro, a caminho do hospital, para de vibrar definitivamente as pregas vocais da Edith Piaf brasileira, Maísa. Para finalizar mais esse relembrando, vamos ouvir uma canção de seu repertório, onde Maísa coloca todo o sentimento na interpretação. Composição Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretação Maísa, Eu Sei Que Vou Te Amar.
Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu sei que vou chorar. Em cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Chorar em cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Por toda minha vida.
Com essa música eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados do canal Ícaro Cavalcante no YouTube, do acervo de Aramis Milarchi. Entrevista concedida para o programa Domingo Sem Futebol. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo.
Relembrando.
No microfone, Renato Barbato.
Ajuda-nos, vós.